Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira. Este é o programa Igreja em Pauta. Nós estamos caminhando com São Francisco de Assis neste ano jubilar franciscano. Quem nos apresenta os passos de São Francisco é o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim em Santo André. E fique ligado que o programa Igreja em Pauta está começando, trazendo para você muitas informações sobre São Francisco de Assis.
Igreja em Pauta.
E o nosso contato agora é com o Frei Carlos Alberto de Queiroz, a quem nós agradecemos a gentileza dessa conversa. Frei Carlos, nós vimos diversos passos que São Francisco deu na sua vida e um passo fundamental foi o encontro com o Evangelho. Como ele se deu? Seja muito bem-vindo.
Olá, Paulo. Paz e bem, querido ouvinte da nossa querida Rádio Imaculada. Que bom. Obrigado por essa oportunidade novamente. Obrigado por estar entrando aí na sua casa com esse programa, Igreja em Pauta. E hoje nós vamos ver o último encontro de São Francisco, só fazendo uma memória para a gente refrescar tudo aquilo que já caminha, o itinerário que nós fizemos juntamente com o Santo de Assis. Nós primeiro fizemos uma descida, o caminho que Francisco vai fazendo humanamente, na verdade, despojando de tudo aquilo que o impedia de ver a vontade de Deus e de também, na sua vida, encarnar um novo modo de vida. E por isso que, humanamente, ele vai como se fosse realmente uma grande descida, um despojamento para que depois inicie uma vida nova. A primeira etapa que nós refletimos através desses programas, primeiro foi o encontro consigo mesmo, Francisco, que vai para a guerra contra a Perúdia, e ali, quando retorna, já não é mais o mesmo. Depois, o encontro com os pobres, já não mais autorreferencial, não mais vivendo a partir somente da sua verdade, do seu querer, encontra nos pobres os seus mestres. E, por último, o encontro com o leproso, o despojamento total, onde a confiança realmente tem que ser colocada na mão de Deus. Depois dessas três etapas, fizemos o caminho de ascensão de Francisco, a sua subida, isto é, reconhecer em Deus a proposta para a sua existência. E por isso, o encontro com o Cristo crucificado, o encontro com a Igreja na sua pobreza, e agora a descoberta, o encontro com o Evangelho. E Evangelho é a boa notícia de Jesus, o modo de Jesus viver e entender a vida. Todos os passos anteriores, né, então, que esses passos todos dados, vão ajudar Francisco a encontrar o Evangelho. Eles preparam, então, né, esses... Isso é muito humano, né, Paulo, queridos ouvintes? A gente, na verdade, nós vamos fazendo sempre processos, o aprendizado, a forma de entender a vida, o como conquistar também, até mesmo espaço dentro dessa sociedade, sempre é feito em modo de processo, não acontece de uma única vez. Assim aconteceu com Francisco na sua vida e sua vida também espiritual. Então, todos os passos anteriores prepararam ele para a descoberta do tesouro encontrado na boa notícia, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os passos, na verdade, então, são processos que foram crescendo progressivamente e ligados uns aos outros, não estão conectados, na verdade, estão intimamente ligados e vão fazendo dentro do coração de Francisco uma camada onde realmente ele possa agora enxergar a vida de uma outra maneira. A gente pode perceber isso nos discípulos de Emaús, no Evangelho de Lucas, que pelo caminho são encontrados pelo Senhor e interpelados também por sua palavra. E depois de tê-lo identificado no partir do pão, dizem: não ardia já o nosso coração pelo caminho quando ele nos explicava as escrituras? Isto é, foi um processo lento, gradual, até realmente abrir os olhos, não acontece de uma única vez. Francisco também, na sua vida e no seu processo de conversão, vai dizer: é isso que eu quero, isso que eu procuro, isso que desejo de todo o meu coração. No entanto, né, a intuição ou descoberta vai eclodir no momento final de sua dinâmica existencial. Lembremos, né, Francisco, que é marcado por Cristo com sagrados estigmas, a sua acolhida da irmã morte, onde entrega toda a sua vida ao Pai, no despojamento, na total confiança em Deus. É assim o caminho do santo, é assim também que deve ser o nosso caminho. Então, após os 5 estágios anteriores, está apto para acolher o encontro com o Evangelho, que ultrapassa a materialidade dos 4 livros, né, sagrados. É mais do que a letra, é a vida que está presente nestas letras, que aponta então para o nosso Senhor, né? É a vida que é apresentada por Jesus nesses 4 evangelhos.
De fato, São Francisco aí que tem a sua vida transformada a partir do confronto com a vida de Cristo. E nós temos as fontes franciscanas, né, Frei Carlos, que são escritos de São Francisco, ou escritos de pessoas que conviveram com ele, né? Nessas fontes, o que é narrado sobre esse encontro de São Francisco com o Evangelho?
É nas fontes franciscanas, são aqueles escritos que seus contemporâneos, para guardar a sua memória, né, após a sua morte, escreve. Um deles é Tomás de Celano, um dos famosos escritos das fontes é Tomás de Celano. São Boaventura também escreveu a vida de São Francisco e hoje serve para nós, né, como inspiração e também até mesmo para chegarmos ao conhecimento daquilo que foi a vida do santo. Então, dentro desse caminho de encontro com o Evangelho, a primeira narrativa nós encontramos em Tomás de Celano, no capítulo 22, de 1 a 10. Eu vou tomar a liberdade de ler para a gente compreender como foi bonito isso, esse encontro com o Evangelho. Diz Celano: leu-se certo dia naquela igreja a página do Evangelho que conta como o Senhor enviou os seus discípulos para pregar. O santo de Deus estava presente e escutava atentamente todas as palavras. Depois da missa, pediu encarecidamente ao sacerdote que lhe explicasse esse evangelho. Ele explicou tudo e Francisco, ouvindo que os discípulos não deviam possuir ouro, prata ou dinheiro, nem levar bolsa ou sacola, nem pão, nem bastão pelo caminho, nem ter calçados ou 2 túnicas, mas pregar o reino de Deus e a penitência. Francisco então entusiasmou-se imediatamente no Espírito de Deus. É isso que eu quero, isso que procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o coração. Apressou-se daí o Santo Pai, transbordando de gozo, para levar a cabo o salutar conselho, e sem demora pôs devotamente em prática o que acabara de ouvir. Tirou os calçados dos pés, deixou de lado o bordão, e contente com uma só túnica, substituiu a correia por uma corda. Preparou depois uma túnica que apresentava o sinal da cruz para afastar com ela todas as fantasias demoníacas. Fê-la muito áspera para crucificar a carne com os vícios e os pecados. Fê-la muito pobre e mal acabada para, de maneira alguma, poder ser ambicionada pelo mundo. E procurou praticar com toda a diligência e reverência também as outras coisas que ouvira, pois não era surdo ao Evangelho, antes guardava tudo louvavelmente de memória e tratava de executá-lo à risca. É assim que Celano narra o primeiro encontro de Francisco com a palavra de Deus nos evangelhos, após ter feito esse processo de caminho de conversão. Francisco sempre foi católico, com certeza participava das missas, mas o seu coração ainda não estava preparado para acolher esta palavra na sua integridade. Então, Celano narra que Francisco acabara de reformar a terceira igreja, a de Santa Maria dos Anjos. Então, ele já está num processo longo de conversão. E naquele lugar, na missa, foi lido o evangelho do envio dos missionários, dos discípulos, né? Mateus 10 e Lucas 9 e 10. E depois de pedir explicação, como nós ouvimos, e o sacerdote ter explicado novamente, né, repetimos que foi tão importante na vida de Francisco. É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer do íntimo do coração. E como nós ouvimos, né, a imediatez, Francisco tinha muito disso, né? Ele falava sine glossa, sem interpretação. A palavra falada deve ser a palavra vivida. É lógico que hoje nós colocamos aí algumas, vamos dizer assim, aspas nisso, né? Que a palavra de Deus ela não pode ser lida literalmente, porque corre o risco de uma interpretação errônea. Mas Francisco, ele tinha essa intuição daquilo que é lido, meditado, vivido. Era assim o seu modo de ver.
Frei Carlos, de fato, a visão que São Francisco tem da vida, e eu acho muito interessante, o senhor falou aí, que ele já era católico, não era uma pessoa contra a religião, ou uma pessoa, por exemplo, como Santo Agostinho, que a um certo ponto se converteu. Ele, dentro ali da vida dele, tinha o espaço para Jesus, mas ele mudou de vida dentro dessa perspectiva, aderindo a essa forma de viver, como o senhor falou. Interessante, o senhor disse que ele restaurou 3 igrejas, né, antes de aderir ao evangelho. Parece que o trabalho, a mão na massa, ia mudando também a vida dele. E, Frei Carlos, qual que é a segunda narrativa de São Francisco e a vida de Nosso Senhor que tanto inspirou?
Então, a segunda versão do encontro com o evangelho está ligado aos primeiros companheiros que querem também viver a mesma vida que ele estava vivendo. Esta segunda passagem é oferecida pelo relato do anônimo Perugino, né? Também é um dos escritos que conta a vida e a saga de Francisco. Para essa fonte, né, o encontro com o evangelho é resposta a uma busca prolongada de ao menos 2 anos, período em que foi debochado e considerado como um louco. Então, após 2 anos dessa vida, onde ele não é aceito mais dentro da sua sociedade, que Francisco vai ter essa intuição, vai ver realmente é isso que deve ser a minha vida e depois a vida dos seus companheiros, né? Então, 2 irmãos de juventude, 2 amigos dele de juventude, Bernardo de Quintavalle e Pedro Catani, são os primeiros confrades de Francisco, são os primeiros que aderem ao modo de vida de Francisco. Impressionados com o seu novo estilo de vida, lhe dizem: doravante, nós queremos estar contigo e fazer o que tu fazes. Dize-nos, portanto, o que devemos fazer de nossos haveres. Eles eram, na verdade, também muito ricos como Francisco, eram amigos de Francisco na vida mundana, vamos dizer assim. Então, tinham bastante recursos econômicos, bens. O que vamos fazer com os nossos bens? Então, Francisco tem a seguinte intuição: vamos juntos pedir conselho ao Senhor. E onde nós vamos encontrar esse Senhor, né? Na igreja de São Nicolau, pede ao sacerdote para lhes abrir o evangelho por 3 vezes, aleatoriamente. O que a palavra nos fala? Isso era uma prática recorrente no tempo de Francisco que ele utiliza, né? Abrir a Bíblia sem procurar e aquilo que é dito fica como um mandato do Senhor. Então, a primeira passagem caiu no Evangelho de Mateus 19, 21. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. O segundo relato é de Mateus também, 16, 24. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o terceiro e o último trecho do Evangelho é de Lucas 9, 3. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem duas túnicas. E exclamam todos eles juntos, Pedro Catani, Bernardo de Quintavalle e Francisco de Assis. Eis o que desejávamos, eis que buscávamos. Então, esses relatos evangélicos passam a ser, então, o projeto de vida dessa pequena comunidade que inicia lá em Assis, no processo de conversão de Francisco e de seus irmãos. Passa a ser, então, o grande projeto. E no cerne desse projeto está o despojamento. E também, no primeiro encontro como nós ouvimos em Celano, a dimensão da vida missionária. Despojados e missionários. Os dois novos companheiros já vêm no modo de vida de Francisco e seu novo modo de vida, só querem saber o que fazer com seus bens. Eles já veem, né, em Francisco o que ele está vivendo. Agora, como nós podemos também juntar-se a vós que temos tantos bens? Então, isso vai ser o evangelho que vai ajudar a discernir. Então, o evangelho confirmou o que percebiam no modo de vida de Francisco. Eles já veem, conseguem perceber que o evangelho bate com aquilo que Francisco já está vivendo. É o jeito de viver proposto pelo Evangelho. Na verdade, Jesus Cristo, a palavra enviada pelo Pai, feito carne, que habitou e habita entre nós. O próprio Deus encarnado, o Deus despojado. Então, o Anônimo Preusino traz duas versões que dá prioridade à dimensão de seguimento de Cristo e uma missionária. Ao priorizar o segmento, há um predomínio da conformação da própria vida com a vida de Jesus Cristo. Então, essa dimensão da kenosis, do rebaixamento de Cristo, torna-se, então, um projeto de vida, e esse projeto de vida deve ser levado a toda a humanidade, dimensão missionária, que é muito forte também dentro da vida franciscana, né? Se a gente pensar bem aqui no nosso país, quem foram os primeiros a chegar juntamente com os jesuítas? Os frades franciscanos. Muitas das nossas terras, de modo especial, né, o nosso Nordeste, aqui em São Paulo, imagina, a província Imaculada Conceição, aqui de São Paulo, que pega todo o estado de São Paulo, o sul do país, o sudeste aqui, tudo isso evangelizado pelos frades franciscanos tem a ver com essa intuição de Francisco, tanto a dimensão do rebaixamento, da kenosis, do Cristo pobre crucificado, e esse Cristo pobre crucificado que é enviado pelo Pai e aceita o mandato dele e torna-se missionário do reino de Deus.
Frei Carlos, muito obrigado por partilhar conosco mais esse definitivo passo da vida de São Francisco de Assis, esse passo aí de aderir ao Evangelho. Muito obrigado, Frei Carlos. Até a próxima semana.
Obrigado, Paulo. Eu que agradeço a vocês. Um abraço a todos os irmãos e irmãs aí da Rádio Imaculada, todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe e guarde a todos. Paz e bem.
Paz e bem.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui. Ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.
Igreja em Pauta.
comunicando a verdade. Comunicando a verdade.